Ciência e Descobertas Embaraçosas. Os comentários de Robert Jastrow dizem muito sobre as atitudes e, às vezes, claros preconceitos que alguns cientistas conservam contra a possibilidade de um criador. Robert Jastrow, 1925-2008, foi um cientista de credenciais impecáveis. Ele foi o fundador e ex-diretor do Instituto Goddard, da NASA, para estudos espaciais, professor de astronomia e geologia na Universidade de Columbia, em Nova York, professor de ciência da Terra do Colégio Dartmouth e diretor do Instituto Mount Wilson, que dirige o mundialmente famoso Observatório Mount Wilson, na Califórnia. Ele recebeu o prêmio Arthur Fleming de altos serviços prestados no governo dos Estados Unidos, a medalha da Universidade de Columbia para a excelência e a medalha NASA por empreendimento científico excepcional. Professor Jastrow também foi um escritor científico prolífico, em particular na astronomia, cosmologia e exploração espacial. Ele não hesitava em dizer o que pensava, especialmente quando se tratava de descobertas que embaraçavam seus colegas cientistas e suas reações não muito objetivas para tais achados. Seus comentários dizem muito sobre as atitudes e, às vezes, claros preconceitos que alguns cientistas conservavam contra a possibilidade de um criador. Embora pessoalmente um agnóstico, ele observou que as descobertas científicas e do livro de Gênesis têm muito mais em comum do que muitos de seus colegas estavam dispostos a admitir. A prova astronômica do princípio coloca cientistas em uma posição desconfortável, pois eles acreditam que todo efeito tem uma causa natural e todos os eventos no universo podem ser explicados por forças naturais, operando em conformidade com a lei física. No entanto, a ciência não encontra nenhuma força na natureza que possa explicar o princípio do universo, e nem se pode encontrar qualquer evidência de que o universo já existia antes mesmo desse primeiro momento. O astrônomo britânico E. A. Milne escreveu: "Nós não podemos fazer qualquer proposição sobre o estado de coisas. No princípio, no ato divino da criação, Deus não é observado pelos cientistas e fica sem testemunhas. A encantada aparição, Inteligência no Universo, 1981, página 17. Os cientistas não têm prova que a vida não fosse o resultado de um ato de criação, mas são compelidos pela natureza da sua profissão a procurar explicações para a origem da vida situadas dentro dos limites da lei natural. Eles perguntam-se: como apareceu a vida a partir da matéria inerte? E qual é a probabilidade desse acontecimento? E, para seu desgosto, eles não têm uma resposta definida, porque os químicos nunca conseguiram reproduzir experiências da natureza sobre a criação da vida a partir de matéria inerte. Os cientistas não sabem como isso aconteceu e, mais ainda, eles não sabem a probabilidade desse acontecimento. É possível que seja pequeníssima e que o aparecimento de vida num planeta seja um acontecimento de probabilidade miraculosamente baixa. Talvez a vida na Terra seja a única neste universo. Nenhuma evidência científica impede essa possibilidade." Está escrito na página 19. A ideia de que o universo explodiu e assim começou a sua existência é chamada muitas vezes a teoria do Big Bang. Esse foi literalmente o momento da criação. Esta é uma visão da origem do mundo, que é curiosamente bíblica. Os detalhes da história dos astrônomos diferem grandemente dos da Bíblia. Em particular, a idade do universo parece ser muito maior que os 6 mil anos da descrição bíblica, como normalmente é interpretada. Na verdade, a Bíblia permite uma criação muito antes, mas os registros astronômicos e bíblicos do Gênesis são parecidos num ponto essencial. Houve um princípio e todas as coisas no universo podem ser traçadas desse princípio. Viagem às estrelas, exploração espacial, amanhã e além. 1989, página 47. Agora, nós vemos como a evidência astronômica se dirige para uma visão da origem do mundo que é bíblica. Os detalhes diferem, mas os elementos essenciais das conclusões astronômicas e dos registros bíblicos de Gênesis são os mesmos. A cadeia dos acontecimentos que levaram ao homem começou repentina e claramente, no momento preciso no tempo, numa aparição instantânea de luz e energia. Alguns cientistas não se sentem bem com a ideia de que o mundo começou assim. Deus e os astrônomos, 1978, página 14. Geralmente os teólogos ficam encantados com provas de que o universo teve um princípio, mas curiosamente os astrônomos estão aborrecidos. As suas reações apresentam uma interessante demonstração da reação da mente científica, que é supostamente uma mente objetivíssima. Quando as evidências descobertas pela própria ciência levam a um conflito com os artigos de fé da nossa profissão científica, acontece que o cientista reage como o resto de nós reage quando as nossas crenças estão em conflito com a evidência. Tornamos-nos irritados, pretendemos que não é assim ou cobrimos a realidade com frases sem sentido. Página 16. Há uma mistura estranhosa de sentimentos e emoções nestas reações dos cientistas perante a evidência que o universo teve um começo súbito. As reações vêm do coração, quando seria de esperar que as reações de cientistas viessem de raciocínio. Por quê? Eu acho que parte da resposta é que os cientistas não podem suportar a ideia de um fenômeno natural que não pode ser explicado, mesmo com tempo e dinheiro ilimitados. Há uma espécie de religião na ciência. É a religião de uma pessoa que crê que há ordem e harmonia no universo. Cada evento pode ser explicado de um modo racional. Como produto de algum evento anterior, cada efeito tem de ter a sua causa. Mas no caso que o mundo teve um princípio, não há causa primária. Esta fé religiosa do cientista é violada pela descoberta de que o mundo teve um princípio sob condições nas quais as leis conhecidas da física não são válidas e que foi um resultado de forças ou circunstâncias que nós não podemos descobrir. Quando isso acontece, o cientista perdeu o controle. Consideremos a enormidade do problema. A ciência provou que o universo explodiu, isto é, repentinamente apareceu, e assim começou a sua existência, num determinado momento. Pergunta-se, qual foi a causa que produziu este efeito? Quem ou o que é que foi que pôs a matéria e a energia no universo? O universo foi criado do nada ou foi colhido de materiais pré-existentes? E a ciência não pode responder a estas perguntas. Páginas 113 e 114. Pode existir uma explicação legítima para o nascimento explosivo, a aparição repentina do nosso universo, mas, se existe, a ciência não pode encontrar qual é a explicação. A busca do passado pelo cientista termina no momento da criação. Este desenvolvimento é extremamente estranho, inesperado por todos, exceto pelos teólogos, que aceitaram sempre a palavra da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Agora, nós gostaríamos de continuar essa investigação ainda mais para trás, no tempo, mas a barreira para mais progresso parece insuperável. Não é uma questão de mais um ano, de mais uma década de trabalho, de uma outra medida, outra teoria. Neste momento, parece que a ciência nunca será capaz de levantar a cortina do mistério da criação. Para o cientista que tenha vivido na sua fé do poder da razão, o assunto acaba como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância. Está prestes a conquistar o pico mais alto e, quando sobe a última rocha, é saudado por um bando de teólogos que nela já tem estado há séculos. Páginas 115 e 116.